Conversa sobre política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Como manda a Constituição, os novos deputados e senadores tomaram posse no primeiro dia de fevereiro e já estão em atividade. O Conversa sobre Política começa hoje com uma série de 4 programas sobre o novo Congresso. Neste primeiro episódio, eu converso sobre as bancadas com o analista político Antônio Augusto Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Toninho, a nova Câmara tem deputados de 28 partidos diferentes, 6 a mais que o número presente ao longo dos últimos 4 anos. Haja partido, né, Toninho?
É verdade. Nós temos no Brasil um recorde em relação ao número de partidos que possivelmente não encontre parâmetro em outro país com tantos partidos com presença no parlamento, né? 32 partidos legalmente reconhecidos e desses 28 com representação na Câmara dos Deputados.
Esse número tão grande, ele, na sua opinião, enfraquece o poder de cada legenda?
Sim. Acho que sim, e dificulta enormemente a governabilidade, na medida em que o governo precisa negociar com dezenas de pequenos partidos, todos eles com poder de veto frente ao Colégio de Líderes, de modo que é realmente uma anomalia do ponto de vista do funcionamento da democracia. Aqui no Brasil, o presidente da República tem manejado esses partidos com 3 recursos de poder: a negociação do conteúdo da política pública, a nomeação para cargos no governo ou compartilhar a gestão em relação aos membros da base e liberação de recursos do orçamento através de emenda ou convênio, etc. E graças a esses 3 recursos tem mantido uma base capaz de aprovar as principais iniciativas do governo. Mas isso em um ambiente de relativo conforto. Como agora tem um ajuste em curso que precisa tomar medidas impopulares, o grau de dificuldade aumenta substantivamente.
Você acredita realmente que o governo possa ter dificuldade de aprovar, no fim das contas, essas propostas, ainda que elas sejam, segundo muitos analistas, de arroxo?
Sem dúvida nenhuma. Acho que nenhuma medida proposta pelo governo passará sem modificação pelo Congresso. E as modificações vêm, especialmente em relação a essa redução de benefícios, no sentido de reduzir esse escopo, ou seja, retirar eventuais exageros nesses cortes de benefícios, de tal modo que reduzam o impacto negativo sobre os assalariados, que é o que está se tratando nesse momento.
Agora, voltando ao ponto do número de partidos, né, Toninho? Essa proliferação, né, de partidos que existe, ela significa que o brasileiro, não, no fim das contas, não leva muito partido em conta mesmo para votar?
Na verdade, é que o próprio parlamento e os partidos não se, vamos dizer assim, se comprometem com uma doutrina, com um programa, com ideias. Infelizmente, no Brasil, a preocupação primeira dos partidos é ter votos para receber recursos do fundo partidário e ter parlamentares eleitos, né, para ampliar o horário eleitoral gratuito. Então, se escolhe para concorrer em nome do partido não aqueles candidatos comprometidos com a doutrina e o programa do partido, mas aqueles que têm voto e que conseguem agregar esse valor aos partidos. Além disso, o fenômeno das coligações, do modo como são feitos no Brasil, leva a esse desvirtuamento. Só para você ter uma ideia, se os partidos atuais tivessem tido o desempenho que tiveram nas urnas em outubro último e não tivesse feito coligação, o número de partidos seria de 22 e não de 28. Já se tivesse em vigor a cláusula de barreira da ordem de 5% do eleitorado nacional e 2% em 9 unidades da federação, o número de partidos cairia para 7. Ou seja, vê-se que o número de partidos é exagerado, mas em decorrência de escolherem celebridades, escolherem endinheirados, pastores evangélicos, policiais com grande visibilidade, para, em aliança com outros partidos, somando os votos de outros candidatos, atingir o quociente eleitoral e, portanto, se eleger. Então chega a absurdos como, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em que a bancada tem 8 parlamentares e cada parlamentar pertence a um partido diferente.
haja ideias diferentes, né? A gente recebe hoje, aqui no Conversa sobre Política, o analista político Antônio Augusto Queiroz, mais conhecido como Toninho do Diap. A gente está conversando sobre as novas bancadas. Toninho, dos 6 partidos, né, que não tinham 4 anos atrás, na última eleição, 3 são novas legendas, né? O PSD, o Solidariedade e o PROS. E esse movimento de proliferação de novas legendas, analisa ele pra gente.
Pois é, isso decorre do fato de que, como existe a figura da fidelidade partidária por imposição de decisão do Supremo, e quem mudar de partido sem motivo justificado perde o mandato, a relativa facilidade para a criação de um partido foram criados partidos exatamente com o objetivo de acomodar esses parlamentares que não estavam satisfeitos na sua legenda de origem. Isso tinha um estímulo adicional, que era o fato de que o parlamentar, quando mudava de um partido para outro recém-criado, ele levava consigo ou tinha a portabilidade do horário eleitoral gratuito e do fundo partidário, né? Isto o Congresso, no final da legislatura passada, acabou, de modo que haverá certamente um forte desestímulo à ideia de criação de novos partidos, porque esse atrativo, que era de levar o horário eleitoral gratuito e os recursos do fundo partidário, não existirão mais.
Agora, Toninho, analisando os tamanhos das bancadas que tomaram posse, a gente tem algumas diferenças, né, com relação à última legislatura, né? Por exemplo, partidos conhecidos como de esquerda, como o PT, o PDT e o PCdoB, perderam espaço, né? Ao que você atribui isso?
Pois é, de fato, os partidos à esquerda do espectro político perderam algo em torno de 70 parlamentares para partido de centro e de centro-direita. Então houve uma migração desses partidos, né? E dentro dos próprios partidos, mesmo partido de esquerda, elegeu menos gente identificada com os movimentos sociais e mais pessoas vinculadas à máquina partidária e também em decorrência da condição de celebridade ou porque tinha dinheiro. Então esse movimento, ele decorre, na minha avaliação, especialmente desse aspecto das coligações, né, em que há coligações entre partidos sem a menor afinidade ideológica. Eu cito aqui o exemplo do Distrito Federal. A coligação entre o PROS, que elegeu o pastor Ronaldo Fonseca,
né?
E o PT, que elegeu a Érica Cocain, é um completo absurdo, porque a Érica pensa diametralmente oposto em todos os temas em relação ao que pensa o pastor, né? Então o eleitor do pastor seguramente não votaria na Érica e o eleitor da Érica jamais votaria no pastor. E os votos deles se somaram para efeito da definição das duas cadeiras, né? Então as coligações é que têm sido responsável por isso de um lado, e do outro é o fato de que mesmo os partidos de esquerda não priorizaram nas suas nominatas, nos nomes que lançaram como candidatos, aqueles oriundos dos movimentos sociais ou com uma trajetória mais vinculada aos postulados na área de direitos humanos, direitos sociais, etc.
Então a gente pode, de certo modo, até dizer que, na verdade, eles mesmos foram responsáveis pela diminuição de suas bancadas.
Exatamente. Quer dizer, nós temos uma eleição casada no plano presidencial, com a eleição estadual e a eleição para o Congresso, e por força da circunstância, os partidos que hoje integram a base de sustentação do governo estabeleceram como condição para apoiar no plano federal, na aliança presidencial, uma aliança também no plano do Congresso Nacional. Isso fez com que partidos que não se entendem ou não têm muita afinidade do ponto de vista programático se unissem, e em prejuízo dos partidos de esquerda. O exemplo em Pernambuco é ilustrativo. O PT, se tivesse saído sozinho lá, teria eleito 3 deputados. Não elegeu nenhum. Os seus votos favoreceram candidatos do PTB, né, que estava na aliança com o PT lá. Uhum. De modo que foi culpa dos partidos, mas também produto da circunstância em que esses partidos foram obrigados a se aliar com outros partidos da base que não teriam condições, esses partidos, de eleger sozinho parlamentares, mas numa aliança com esses partidos progressistas teria condições, já que o nome indicado, em geral, é alguém com uma boa densidade eleitoral que se beneficia dos votos do partido de esquerda.
Nós conversamos sobre as novas bancadas dos partidos aqui na Câmara com o analista político Antônio Augusto Queiroz, também conhecido como Toninho do Diap. Toninho, obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço.
Este Conversa sobre Política teve produção de Maíra Luquet, trabalhos técnicos de Zé Paulino, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudia Diniz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. Tudo junto. O programa volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.